Primeira notícia eu queria distribuir, porque se falou aqui em eleições presidenciais, eu queria distribuir o resultado da primeira volta dos presidenciais, onde o resultado do Livre, do candidato apoiado pelo Livre, ficou em nono com 0,6%. 0,6%. A segunda notícia, e que parece-me também importante, quando se ouviu falar de órgãos externos à Assembleia da República, e a democracia do Livre é esta. Livre disponível para solução para órgãos externos que
é uma notícia?
É uma notícia. E a notícia diz o seguinte. Livre disponível para solução para órgãos externos que exclua o Chega. Ou seja, significa a democracia do Livre é esta.
Muito obrigado. Está claro. Será distribuído. É possível, deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Raimundo, as presidenciais já lá foram, já temos um senhor Presidente da República eleito pela maior maioria de sempre na nossa democracia, os resultados são públicos, portanto podemos todos consultar os sites respectivos. Sobre essa matéria estamos arrumados. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Conseguiu a proeza há uns dias e hoje voltou a ela de juntar na mesma frase coragem e pacote laboral. Ora, ser forte com os fracos e fraco com os poderosos e decidir com quem se debate e quem se exclui do debate, o Sr. Primeiro-Ministro tem que estar de acordo comigo, de que é tudo menos coragem para este problema. E coragem é coisa que o PSD, o CDS, o Chega em Civil Liberal proclamam, mas de facto não a têm, porque para despedir sem justa causa, para aumentar ainda mais a precariedade, para desregular ainda mais os horários de trabalho, para tornar a vida ainda mais difícil, desde logo aos jovens e às mulheres, para pôr a trabalhar à borla, sem receber, ora, Sr. Primeiro-Ministro, isto pode ter muitos nomes, mas coragem não é de certeza. Eu até diria que é uma certa vassalagem, aliás uma vassalagem ao patronato, que o Sr. Primeiro-Ministro agora aqui voltou a ressublinhar. E eu queria-lhe fazer uma pergunta concreta. Disse que a sua proposta, a vossa proposta, é para alargar mais oportunidades. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Qual é a oportunidade que o seu pacote laboral vai dar àqueles que já hoje, quase 50% dos jovens, estão na precariedade?
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Raimundo, permita-me que lhe diga que nós não excluímos ninguém da negociação da legislação laboral. Mas também não fazemos exercícios de cinismo negocial. Há posições negociais que são de tal maneira inconciliáveis que não devem ter sequência. Eu tive a ocasião de dizer isso mesmo ao Secretário-Geral, creio que é essa a designação da CGTP, quando o recebi e quando ele me apresentou os contornos do posicionamento dessa central sindical a propósito da legislação laboral. Eu creio que todos compreendemos isto. Nós temos sempre vias de diálogo abertas, temos sempre a possibilidade de interagir e não deixaremos de o fazer. Agora, um processo negocial pressupõe que haja a probabilidade mínima de chegar a um entendimento. E é isso que justifica que no prosseguimento das negociações devam intervir aqueles que estão interessados e que têm essa expectativa. Manifestamente não é o caso desse parceiro social, com todo o respeito que temos pela sua posição. É sua, é legitimamente a sua posição. Senhor Deputado, quanto àquilo que são os desenhos de oportunidade que a legislação laboral pode dar aos jovens portugueses, ó Sr. Deputado, tudo aquilo que pode contribuir para termos mais investimento, tudo aquilo que pode contribuir para termos empresas mais competitivas, tudo aquilo que pode contribuir para que haja efetivamente um aumento dos salários que possa dar precisamente o argumento para que os nossos jovens se fixem em Portugal, retenham aqui os seus projetos e possam aqui executá-los, é um esforço que vale a pena a bem de todo o país e também a bem desses jovens. É isso que nós vimos fazendo, e vimos fazendo já agora, Sr. Deputado, conjugando aquilo que é a nossa intervenção na lei laboral, com a nossa intervenção na economia, com a nossa intervenção nos serviços públicos, com a nossa intervenção, por exemplo, na fiscalidade que temos para os jovens, que não tem paralelo em mais sítio nenhum. onde temos o IRS jovem em sede de rendimento do trabalho, onde temos a isenção de IMT imposto de selo na compra da primeira habitação, onde temos as ajudas ao arrendamento, onde temos, portanto, um plano transversal que dá esperança, que dá condições mais favoráveis para que eles possam ter aqui uma oportunidade.
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Raimundo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, tenho pedido aqui no último debate, de forma delicada, que nos poupe à cassete. Peço desculpa, mas que nos poupe à cassete. O Sr. Primeiro-Ministro é capaz de dizer, sem se rir, que está a propor aos jovens, os tais, que já estão quase 50% com trabalho precário, a grande maioria dos trabalhadores em Portugal que ganha menos de 1.000 euros, está a propor a esses acrescentar o quê? Mais precariedade em cima da precariedade, mais trabalho não pago, mais instabilidade, mais insegurança. Está aí, eu sou ministro. E essa é a razão pelo qual o vosso pacote laboral está rejeitado. Não perca mais tempo com negociatas para avançar com uma coisa que está rejeitada. E, Sr. Primeiro-Ministro, fica uma sugestão, fica uma modéstia, fica, ao Sr. Deputado, por favor, fica uma modéstia sugestão. Não pense que a vossa opção é mais forte que a luta e a unidade dos trabalhadores. Não pense, porque se vai enganar. O Sr. Primeiro-Ministro, com a sua palavra de ordem, também do Chega, Iniciativa Liberal, do Somos Todos, Estados Unidos, levou o país e arrastou o país para um conflito e uma guerra. Não é um problema em Hormuz, é uma guerra no Médio Oriente. Vai o Sr. Primeiro-Ministro acompanhar o PCP no conjunto das propostas que temos feito? É desta vez que vamos regular os preços dos combustíveis, do gás, dos alimentos e também dos custos do crédito. Sr. Primeiro-Ministro, é desta vez, de uma vez por todas, que se vai beliscar os lucros das grandes empresas para contribuírem para isto, ou vai ser só mais uma vez o desvio de receita fiscal e as margens de lucro ficarem fora de todo este esforço?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Eu quero começar por dizer que o Sr. Deputado tem sempre uma postura delicada nos debates e eu só posso reconhecer uma autoridade total para o uso da expressão cassete. Isso é, de facto, uma circunstância que não precisa de o inibir, Sr. Deputado, e, portanto, dentro do espírito democrático dos nossos debates, não há nenhum problema com isso, seguramente. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, com humildade, que nós vamos prosseguir o esforço negocial com os parceiros sociais para ver mesmo se conseguimos a adesão dos parceiros, quer da área dos empregadores, quer da área dos sindicatos, para termos uma legislação laboral que seja indutora de maior atratividade para a nossa economia, que seja indutora de melhores condições de trabalho, de melhor capacidade de gerarmos melhores salários para os nossos trabalhadores, de podermos pagar melhor e de podermos também cobrar menos impostos sobre os rendimentos do trabalho. Por isso, Sr. Deputado, eu sei que há sempre uma tensão natural nestes dossiês. A ameaça que o Sr. Deputado aqui fez da luta dos trabalhadores não é uma coisa nova, nós sabemos, mas, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que fazemos nesse ponto aquilo que também estamos a fazer relativamente...
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Paulo Raimundo, faz favor, com o tempo disponível.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro quer meter pela janela aquilo que não consegue fazer passar pela porta. No fundo, é essa a sua grande ideia. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro, primeiro Barreiro, depois Vila Franca de Xira, quais os encerramentos que se vão seguir do ponto de vista das urgências? É o Médio Tejo? Caldas da Rainha? Aveiro? Sr. Primeiro-Ministro, a sua opção de destruir o Serviço Nacional de Saúde é tanta que às vezes pode perder a noção das consequências das suas opções. Assume total responsabilidade por estar a afastar ainda mais profissionais do Serviço Nacional de Saúde e os riscos passam a ser ainda maiores para as crianças, para os bebés e para as grávidas? E, Sr. Primeiro-Ministro, não tem tempo para responder? Eu queria fazer outra pergunta, mas não tenho tempo para responder. Olha, fica apenas a afirmação, talvez num próximo debate possa esclarecer. Quanto mais o seu governo avança com medidas na habitação, mais sobem os preços das rendas, mais sobem as casas, mais sobem agora os despejos. No próximo sábado, milhares de pessoas vão sair às ruas a exigir casas para viver, pois o seu governo, com cada medida que toma, aquilo que faz é ajudar a que haja casas para especular. É as diferentes realidades. Uns na bolha e outros...
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, para o conjunto de perguntas, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, Portugal percebeu cedo o que custa seguir um rei louco. Afonso VI era arruaceiro, errático, incapaz de distinguir os seus caprichos pessoais dos interesses do reino. Quem o seguiu fielmente ficou do lado errado da história. Ficou o aviso, porque hoje o mundo tem um novo rei louco. Donald Trump ameaça aliados, aplica tarifas como castigo, espalha o caos e o Sr. Primeiro-Ministro aplaude, disponibiliza-lhe a base das lajes e chama a isso política externa, Sr. Primeiro-Ministro. Já a conta, infelizmente, não fica só para quem aplaude. Chega a todos os portugueses, na conta do combustível, na energia, na prestação da casa, na fatura do supermercado. E as respostas para contrariar existem e são conhecidas. Primeiro, Sr. Primeiro-Ministro, volto-lhe a deixar o desafio. Retire de uma vez por todas Portugal da rota da guerra, como fez Espanha, Irlanda, Bélgica ou a Áustria. Segundo, regule os preços dos combustíveis e da energia para todos os portugueses. IVA zero nos produtos do dia-a-dia. O de pedir à Caixa de Depósitos tenha finalmente uma política de crédito pública para controlar o preço da prestação da casa. Não podem ser os portugueses, as famílias e os negócios a pagar por esta irresponsabilidade pela qual não têm nenhuma culpa. Por isso a questão é muito simples, Sr. Primeiro-Ministro. Vai ter a coragem de estar ao lado dos portugueses com propostas e medidas robustas ou vai insistir a estar ao lado de quem lhes aplica uma taxa de guerra injusta nas contas do dia-a-dia?
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Eu já tive a ocasião de dizer no último debate que aqui tivemos que essa afirmação do Sr. Deputado não é correta. Portugal não acompanhou, não subscreveu, não participou no explotar desta operação, o que não significa que não tenha assumido as suas responsabilidades em momento posterior relativamente à utilização de uma base militar ao abrigo de um acordo que tem com um aliado, no caso os Estados Unidos da América. Aproveito a oportunidade para transmitir ao Parlamento que, tanto quanto nos tem sido dado a conhecer e também a fiscalizar, a utilização da base das lajes tem exatamente cumprido os pressupostos subjacentes à autorização que foi formulada por parte da República Portuguesa. E, portanto, não há nenhuma razão para poder duvidar que a utilização está a extravasar os condicionalismos que foram nessa ocasião transmitidos aos Estados Unidos da América. Reitero aqui uma vez mais que não direi mais sobre este assunto por razões de confidencialidade e segurança, mas no plano internacional, Sr. Deputado, Portugal não fica atrás de nenhum dos seus parceiros europeus no que diz respeito à abordagem do direito internacional e, se calhar, fica à frente de muitos do ponto de vista da coerência dos seus posicionamentos entre tudo aquilo que se sabe e aquilo que não se sabe.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, quero lhe deixar um desafio. Um doente com cancro já trava a batalha mais difícil da sua vida. Quem luta pela vida não deve ser obrigado a uma dupla batalha, como acontece com muitos doentes oncológicos, continuam a trabalhar, apesar de verem estar a repousar, para recuperarem mais depressa. Por isso, deixo-lhe o desafio. no próximo Orçamento de Estado, vamos fazer da baixa a 100% uma causa que nos passa a caracterizar como país. Quem luta